Boa tarde aos nobres vereadores, à vereadora Vanessa, ao nosso amigo aqui, Carlos Magno, da rádio, ao Leandro, lá no comando hoje, a nossa servente, o nosso assessor jurídico, doutor Mauro, e a Edilane, secretária. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 26 de abril de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Irandida Silveira.
Presente.
Vereador Roneide Santos Silva.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Vereador Jorge Ritter Penteado é do grupo de risco, está trabalhando de casa, mas seu gabinete continua aberto aqui na Câmara Municipal.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
A mesma coisa, vereador Ildomar Xavier da Costa trabalha de casa e o seu gabinete está aberto aqui na Câmara Municipal.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo.
Salmo 134. Louvor ao Deus vivo. Louvai o nome do Senhor. Louvai ao servo do Senhor. Vós que estáis no templo do Senhor. Vós, átrios da casa de nosso Deus. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Cantai a glória do seu nome, porque ele é amável. Pois o Senhor escolheu Jacó para si. Ele tomou Israel por sua herança. E ele, em verdade, sei que o Senhor é grande. E o nosso Deus é maior que todos os deuses.
Leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 016 de 2021. Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério, Irandi Rodrigues, Ronei Silva, Cristino de Azevedo, Nedilândia Loureiro, Lincoln Pontes, com a ausência dos vereadores Ildomar Xavier da Costa e Jorge Luiz Ritter Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19, forte no disposto da resolução de mesa 005 da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Irandida Silveira Rodrigues. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 015/2021 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Quem discorda, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 26 de abril de 2021. Passaremos para o expediente.
Fórum em Defesa da Água e Saneamento, Porto Alegre, 16 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, Nedilândia Amorim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. O Fórum em Defesa da Água e do Saneamento foi constituído por diversas entidades de âmbito estadual, com a finalidade de alertar a sociedade gaúcha para os riscos para o futuro do saneamento básico. Com o anúncio da privatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, pelo senhor governador Eduardo Leite, nossa missão é estabelecer o debate através das lideranças municipais e regionais, apresentando dados que desconstroem a justificativa do governador para que o Rio Grande do Sul se desfaça de sua estatal de saneamento. O anúncio do senhor Eduardo Leite surpreendeu todos os gaúchos, inclusive representantes de sua base na Assembleia Legislativa. A insistência em não dialogar de forma a não deixar dúvidas acendeu uma luz de alerta em vários municípios que já possuem a consciência que serão extremamente prejudicados com tal medida. Como necessitamos tempo para promover o necessário debate imperativo para que não restem dúvidas acerca das intenções do mandatário estadual, solicitamos que Vossa Excelência interfira de maneira efetiva contra a tramitação da PEC 280 de 2019 na Assembleia Legislativa. A matéria da referida PEC versa sobre a retirada da necessidade de plebiscito para que o governo privatize não somente a Corsã, mas também o Banrisul e a Procergs. Neste momento, não se trata de ser a favor ou contra o plebiscito, nem tampouco ser a favor ou contra a privatização de qualquer uma das estatais acima apontadas. Trata-se do último dispositivo que impede o senhor governador de levar a cabo suas duvidosas intenções, propiciando o tempo necessário para que o povo gaúcho tenha a oportunidade de dialogar sobre o tema. O governador Eduardo Leite e o presidente da Corsã, senhor Roberto Barbucci, distorcem a realidade sobre o marco regulatório do saneamento e, principalmente, manipulam dados sobre a capacidade da Corsã em honrar com seus compromissos perante os 317 municípios que atende. Apresentamos em documento anexo, dados produzidos por técnicos da Corsã que contrapõem todas as justificativas utilizadas para sustentar a privatização. A atual diretoria da companhia decidida a entregar o capital desta para acionistas do mercado financeiro, sem necessidade comprovada, irá propor aos prefeitos de todos os municípios com os quais a empresa é concessionária dos serviços, tentativa de alteração contratual, visando amarrar os municípios ao novo proprietário da estatal, colocando em dúvida a titularidade dos municípios enquanto poder concedente dos serviços de saneamento básico. Tal atitude, se levada a efeito, irá gerar uma insegurança jurídica sem precedentes no país. E este fato, sim, trará gigantesco atraso nas obras e investimentos que são de extrema necessidade para a população gaúcha. Nos auxilia a garantir que os representantes legítimos da população gaúcha, vereadores, prefeitos e deputados, tenham o tempo necessário para discutirem com a sociedade sobre os riscos disfarçados que se encontram no objetivo de privatizar a Corsã. Solicite aos deputados gaúchos que não votem a PEC 280 de 2019. Colocamos-nos à disposição através dos inúmeros representantes do Fórum em Defesa da Água e do Saneamento, seja por meio de reuniões virtuais ou presenciais, para subsidiá-lo neste debate tão importante que poderá comprometer os investimentos necessários na área de saneamento, precarizar os serviços prestados e trazer uma elevação significativa nas tarifas atualmente praticadas, ou seja, a água vai ficar mais cara. Atenciosamente, Fórum em Defesa da Água e do Saneamento. Contato para agendamento das reuniões, Fábio Jean da Silva Gonçalves, diretor regional sul do Sindiágua, Rio Grande do Sul. Ofício 849 de 2021, do gabinete da Secretaria-Geral de Governo. Resposta ao ofício 039 de 2021, da Câmara de Vereadores, em atenção ao protocolo número 2042 de 2021, de autoria do vereador Ronei Silva. Ofício 845 de 2021, da Secretaria-Geral de Governo. Resposta ao ofício 040 da Câmara de Vereadores, de São José do Norte, em atenção ao protocolo 2043 de 2021, de autoria do vereador Ronei Silva. Ofício 847 de 2021, da Secretaria-Geral de Governo. Resposta ao ofício 064 de 2021, da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 004, de autoria do vereador Lincoln Pontes. Ofício 841 de 2021, resposta ao ofício número 061 de 2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 001 de 2021, de autoria do vereador Ronei Silva. Ofício 844 de 2021, da Secretaria-Geral de Governo, resposta ao ofício 065 de 2021, da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento número 011 de 2021, de autoria do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Resposta, ofício 845, perdão, de 2021. Resposta ao ofício 040, de 2021, da Câmara de Vereadores, em atenção ao protocolo 2043, de 2021, de autoria do vereador Ronei Silva, do PSDB. Ofício 878, 2021, resposta ao ofício 52, de 2021, da Câmara de Vereadores, protocolo 2335, de 2021, da vereadora Vanessa de Oliveira, do PSL. Ofício 822, de 2021, da Secretaria-Geral de Governo também, em resposta ao ofício 065, de 2021, da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento número 002, de 2021, de autoria da vereadora Vanessa de Oliveira, do PSL. São José do Norte, 9 de abril de 2021. Ilustríssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, em resposta ao ofício 064-2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 001 de autoria da vereadora Vanessa de Oliveira, no qual solicita a colocação de placas de sinalização refletivas em todas as estradas da vila, das vilas da Praia do Mar Grosso, Beira da Praia e Interpraias, informamos que a referida solicitação foi encaminhada à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito para inclusão no cronograma de serviços. Sem mais para o momento, subscreveremos atenciosamente Fabiane Zog Birroig, Prefeita Municipal. São José do Norte, 14 de abril de 2021. Ilustríssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, em resposta ao ofício 064 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 010 de autoria do vereador Irandida Silveira Rodrigues, no qual solicita que seja feita a manutenção da estrada da Várzea no trecho perto da Sanga, informamos que a referida solicitação foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a qual já realizou a devida manutenção. Sem mais, para o momento, subscrevemos atenciosamente Fabiane Zog Birroig, Prefeita Municipal. São José do Norte, 14 de abril de 2021. Ilustríssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, em resposta ao ofício 064 da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, em atenção à indicação 002 de autoria do vereador Cristino Matos de Azevedo, no qual solicita que seja feita uma rótula nas ruas Edgardo Pereira Velho e Luiz Gualtério, informamos que a solicitação foi encaminhada à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, a qual está trabalhando para solucionar a questão de melhorias no trânsito dessa cidade, incluindo a rua Edgardo Pereira Velho, esquina Luiz Gualtério. Outro sim, esclarecemos que foi encaminhado ao DENIT, em 2017, um ofício em anexo, solicitando a viabilidade de projeto para uma rótula na via indicada. Em resposta ao ofício, o DENIT informou, na época, que não existiam meios para o atendimento ao pleito dessa Prefeitura Municipal, devido à rodovia estar coberta por contrato do programa CREMA, que não previa este tipo de intervenção. Sendo assim, recentemente reiteramos ao DENIT do Rio Grande do Sul a solicitação para a viabilidade de construção de uma rótula no local e aguardamos resposta e providências do órgão responsável. Sem mais para o momento, subscrevemos atenciosamente Fabiane Zog Birroig, Prefeita Municipal. Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues, ilustríssimo senhor presidente, requerimento 018-2021. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção na rua 1, no bairro Canastreiro. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações que a rua está cheia de buracos e com muita areia solta. Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues, requerimento 017. Senhor presidente, o vereador que aí subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita através do órgão competente, DENIT, que seja feita a colocação de redutores de velocidade no trecho entre a entrada da cidade, prefeitura, e o trevo em frente ao CTG Barreira do Norte. Justificativa, tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeros relatos de motoristas e pedestres que transitam pela pista do alto risco de acidentes. Plenário Caetano José Travassos, Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Luiz Galtério, pedido de informações 06/2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis de pedido à prefeita municipal para que preste informações acerca do NASF, Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Não queremos ter acesso a nomes e dados pessoais de pacientes, mas sim aos relatórios derivados das agendas e acompanhamento das famílias e grupos, e de acesso geral ao montante de grupos de prevenção que foram realizados desde a implementação do NASF. Temos conhecimento de que o NASF viabilizou a rede de atenção psicossocial do município e que trouxe para a atenção básica uma configuração de atenção especializada, tornando-se referência para outras equipes da região. Nesse sentido, onde casos extremamente complexos se resolveram nessa rede, nesse sentido, com as equipes da estratégia da saúde, da família, estão conseguindo dar o suporte para as famílias, como ficam os grupos de prevenção que trouxeram qualidade de vida para as pessoas? Os pacientes que estavam sendo acompanhados como casos leves de saúde mental pela equipe do NASF, passarão a ser acompanhados como? Justificativa. O governo Bolsonaro mudou toda a forma de financiamento da atenção básica, passando a não financiar mais o NASF, condicionando repasses, burocratizando e desorganizando o SUS. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 010. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda da Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer que o governo municipal, através da secretaria competente, providencie com urgência a manutenção no bueiro que está localizado no início do Beco da Servidão. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido a reclamação de moradores do local. Justificativa em plenário, atenciosamente, Lincoln Pontes, vereador do PSL. Proposta de moção 003, São José do Norte, 8 de abril de 2021. Ilustríssimo senhor presidente Nedilândia Amorim Loureiro, presidente desta Casa Legislativa. Os vereadores abaixo assinados requerem, depois de ouvida a Casa na forma regimental e com a devida aprovação em plenário, a apreciação desta moção de apoio, para fins de ser deliberada em plenário e esta Casa Legislativa possa enviá-la ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, secretário estadual de Segurança Pública, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, comandante-geral da Brigada Militar, presidente estadual da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, dos Serviços de Nível Médio da Brigada Militar, e presidente da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, a SSTBM, manifesta apoio ao plano de modernização da carreira dos militares do Estado do Rio Grande do Sul. A. O plano de modernização da carreira militar, hoje de nível médio, garantirá a valorização e reconhecimento dos militares, favorecerá a melhoria de prestação do serviço público à população gaúcha e economia aos cofres públicos estaduais. O plano de, B, o plano de modernização romperá com uma dolorosa espera de 20 anos sem avanço na carreira e de descaso com os militares estaduais. C. Com a modernização de carreira dos militares estaduais, haverá benefícios ao Estado, que terá um aumento estimado em sua arrecadação previdenciária de mais de 20 milhões de reais por ano, o que, com a manutenção das 5.240 vagas de terceiro sargento, elevará esta estimativa de arrecadação em mais de 40 milhões anuais. D. Com a implementação da modernização, não haverá impacto financeiro negativo, uma vez que estes cargos pretendidos já fazem parte da folha de pagamento dos servidores através das contribuições temporárias. Lincoln Pontes, vereador do PSL. Moção esta, subscrita por todos os vereadores da casa: Vanessa de Oliveira, Irandida Silveira, Luiz Galtério, Ronei Silva, Cristino Matos de Azevedo e Nedilândia Amorim Loureiro.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia. Não havendo ordem do dia, mais matéria na ordem do dia, passaremos para explicações pessoais. Em explicações pessoais, vereador Irandir Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, nossa vereadora Vanessa, os nossos jurídicos, né? E o povo que assiste nós nesse momento. Tá? É, mais uma reunião, né, nessa casa, e nós colocando para o nosso povo os problemas do nosso município, né, e os relatórios, na verdade. Né? Quero dizer para o nosso povo de São José do Norte que, na verdade, a gente tem um trabalho atuante, né? E não podemos parar por aí. Eu até vou dar uma comentada sobre o meu amigo Grabes, que é conhecido como Tuda, aqui de São José do Norte, há dias atrás aí. Ele é um pescador de, na verdade, bastante tempo, criado na pesca, senhor vereador. Ele teve uma abordagem, melhor dizer, né? Ou seja, Ibama, seja Patran, quando ele vinha de São Lourenço para sua residência. Eu acho que não podemos deixar passar em branco, né? Porque tem muitos relatos e tem que ser verificado o que é certo e o que é errado, na verdade. Tá? Esse cidadão, ele houve uma abordagem dia de vento, soprava muito, vento, se eu não me engano, era uma lestada, né? E quando faz leste, o mar fica meio agitado, e até mesmo esse mar ser meio agitado, quando se faz uma abordagem, se for costar a borda, é meio complicado, porque as barcas vão tremendo, se batendo uma contra as outras, se colidindo, a maior forma a se dizer. Aí tem uma alegação do cidadão, que é da Patran, e até mesmo, acho que o Ibama estava junto, e um colega que é da Capitania dos Portos, que o senhor Tuda Grabes tinha aplicado a sua embarcação contra a embarcação que fazia a abordagem. Na verdade, sei que tem muitos treinamentos para os nossos mestres de embarcação da parte da Capitania dos Portos, como o Patran e até mesmo o Ibama, mas só que o pescador é criado no mar e sabe muito bem conduzir a sua embarcação. Eu quero relatar o seguinte, que às vezes uma verdade do pescador e uma mentira de um fiscal, aquela mentira vale por 10 verdades daquele pescador. Então, eu acho que o troço tem que ser balanceado perante a justiça tem que ser feita. E quando foi, mais ou menos, 5 horas da tarde, no dia que o senhor Tuda foi abordado, conseguiram entrar em contato comigo e eu me dirigi até a cidade, Rio Grande, fui até ali o estabelecimento da PF Federal, e, na verdade, o meu amigo Douglas já estava com ordem de prisão. Nada se pôde fazer. Pegou um jurídico, acho que era novo, né? E eu não consigo ter o escorpo de soltar o Tuda lá, na verdade, naquele dia. Ele foi preso, né? O guri dele. Na verdade, me parece que teve, parece não teve, 3 disparos do cidadão da Patran na embarcação do senhor Grabes, senhor Tuda. Ele tem essas balas em casa. Tá, senhor? Eu acho que um cidadão que fiscaliza o nosso pescador dentro do estado da Lagoa dos Patos, até mesmo aqui no canal, ele tem que ser muito bem preparado, tanto faz pela parte da Patan como Ibama. Eu vejo dar tiro no Uruguai, pesca ilegal, lá se dá tiro. Quando o nosso pescador invade o Uruguai, dá ordem de parada, se não para, é atirado. mas não tinha visto acontecer isso dentro do nosso município de São José do Norte, dentro do nosso canal. Então, eu quero relatar isso aí aos amigos que nos escutam, né? Sei que o pescador, ele às vezes pode até se exaltar, mas se exalta dentro da sua razão e às vezes é muito mal compreendido pela parte da fiscalização. Espero que isso não aconteça mais, né? Tiro de patrão em pescador. Na verdade, acho que isso, o troço é doloroso, é complicado, mas o pescador não é bandido. Isso é o que eu quero dizer nesse momento. O pescador sustenta a nossa nação, sustenta o nosso município. É que nem o agricultor. Se tiver o agricultor da terra, lá em cima das pedras, em Brasília, os deputado federal, o senador e presidente da nação, não sobrevive se não tiver o homem do campo, mas também não vai sobreviver se não tiver o pescador do mar, senhor vereador. Essa é a realidade. E o cidadão da patrulha paga o salário do pescador e o salário do agricultor. Tanto o IBAMA também, são os pescadores e o agricultor que pagam o salário deles. Tanto os deputados estaduais como o deputado federal. Então, eu tenho respeito pela Capitania dos Portos, tenho respeito pelo órgão da Pratã e tenho respeito pelo órgão do IBAMA. Mas também peço carecidamente que o pescador seja respeitado, tá? Na verdade. Jamais, se eu fosse um cidadão que fiscalizasse, teria que dar tiro num cidadão que vinha fugindo até o seu porto, que foi assim que o relato do senhor Tuda, tá? E, na verdade, esse cidadão é um cara que trabalha, o senhor Graves, trabalhador, não é ladrão, não é vagabundo, tem uma passagem bonita no nosso município, conhecido com Tuda, o nome dele é Graves. Isso aí atingiu muito o nosso povo e ficou balanceado, porque, na verdade, eu sou pescador, eu também já fui abordado e já tive arma do lado da minha casaria, a minha embarcação. Vai fazer 10, 12 anos. E quando eu cheguei em terra, perdi minha apoiada todinha. Eu tenho multa hoje de 25 mil, 19 mil, e levei uma de 10 mil para o desacato, que não levei um jurídico, quando fui saber por que tinha levado uma de 25, que o avião deu rasante na minha embarcação. Eu só peço carecidamente, senhor coronel, superintendente da Patã, peço carecidamente o superintendente do IBAMA e peço também carecidamente a Capitania dos Portos, nosso capitão, né, que seja visto com carinho e, na verdade, sou vez da tiro no Uruguai. Lá, quando barco de outro estado, pesco lá se é, por exemplo, abordado e eles pedem para parar, não para, dão um tiro. Mas aqui na nossa Lagoa dos Patos, a gente espera que isso não aconteça mais, tá, senhor vereador, né? A gente fala com educação, fala com todo cuidado. Sabemos que temos que ter a capitania ao nosso lado, a capitania presta um bom serviço de socorro aos nossos pescadores, né? Só que, às vezes, a fiscalização da Patran extrapola um pouco. E quero dizer que a Patran, o seu salário é pago com os trabalhadores do nosso município e do nosso estado do Rio Grande do Sul. São os pescadores e agricultores que pagam o salário de vocês. Que a bordo, quando estiver errado, que encoste, conversa, mas não dê tiro. Tá, senhor? Esse é um relato que eu não podia deixar, né? Ficar assim e ficar calado. E até mesmo os pescadores me cobram, porque eu sou um presidente de colônia, 7 anos. E hoje estou aqui como vereador para fazer a defesa do nosso pescador. Não vou fazer uma defesa se o pescador estiver errado, mas se estiver certo, eu tenho a obrigação, nesse momento, de fazer esse relato. Fui procurado há dia atrás aqui, na frente da Câmara do Vereador, meu amigo Grabe estava com o jurídico dele, a gente conversou muito, né? E é conversando que se entende, tá? Esse é um desabafo que eu tenho que fazer, esperamos que isso aí não se aconteça mais. Sabemos que a pesca ilegal tem que ser abatida, né? Mas o senhor Grabes vinha viajando, essa é a realidade, tá? Também vamos pular para um outro assunto, porque, na verdade, né, eu venho de reunião frequentemente, tem dia de ter 3 reuniões, senhores vereadores, sobre a pesca. Não tem troço mais abalado como a pesca, e não tem troço mais complicado, na verdade, como a pesca. É muita demanda em cima de nós que vem de Brasília para cá, feito os burocratas, às vezes, que não sabem o que é pesca. Eu digo isso aqui e não tenho medo de dizer. Gente que tem estudo de livros, mas não tem o conhecimento dos pescadores no mar. Tá? Aí hoje se deparemos com a portaria 115, né? Na verdade, que fala numa pesca sustentável dentro do estado do Rio Grande do Sul. E pesca de arrasto não é sustentável. Essa é a realidade. Ah, todas as outras nações estão banindo as pescas de arrasto, de pareia de arrasto, não só pareia de arrasto, como traineira. Se nós chegar há 15 anos lá atrás, voltar para o passado, tinha nações que tinham peixe com abundância, né? Fizeram pesquisa. Quando começou o arrasto de pareias e começou a pesca de ciclo de traineira, essa pesca foi reduzida para 10%, tá, senhores? E nós esperamos que isso não aconteça dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, que hoje nós temos uma lei 15.223, que é a redenção da nossa pesca com 2 anos. Ela mostrou que temos pescado dentro da nossa lagoa, senhores vereadores, com abundância. Temos uma safra média para boa de taim, uma safra média para boa de camarão, tá? Com 2 anos de lei. Como temos também já mais cluvina na área costeira e mais pescado amarelo e diversos tipos de pescado. Então, que prevaleça a lei dentro do estado do Rio Grande do Sul e que Santa Catarina, se quiser praticar a pesca de arrasto, que pratica dentro do estado dele. Se quiser fazer, por exemplo, pesquisa sobre o projeto REBIC, que faça nas suas águas, mas que não venha fazer nas nossas águas. Tá? Então, hoje foi dia 23, aliás, dia 23 de 4 de 2021, participei de uma reunião com a frente parlamentar, né? FURG, SINDAP, Oceanos, liderança do setor pesqueiro do estado do Rio Grande do Sul. O objetivo dessa reunião é pedir uma intervenção junto com as prefeituras, né? E uma petição da Micscura para fortalecimento da Lei 15.203/2018. Enviaram para a nossa procuradora do Estado, o Ministério Público, a doutora Anise Beck, e o CONGAP, da Frente Parlamentar, que faz parte do governo do Estado, né? Então, será que encaminhado documento para deputado estadual, que nem eu falei ainda há pouco, para os nossos vereadores dias atrás, cada um vai ter que ocupar seus deputados do Estado, não só do deputado do Estado, como do deputado federal, né? E levar o conhecimento, né, desse nosso deputado, que não sabe, por exemplo, o que é uma lei dentro de Estado e o que a lei possa passar para nós, colocar para eles que será a redenção da nossa pesca, será o futuro do nosso pescador, né, daqui para frente. Porque se começar do jeito que está, nós não vamos ter mais pescador se deixar continuar um arrasto dentro da área costeira. Tá? Então, é o seguinte, para que a pesca prevaleça, né, que tenha êxito dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, de Torres até Chuí, né? O nosso governador do estado tem que fazer a sua parte também, né? A sua contribuição. Tá? Então, eu quero dizer para vocês que nessa reunião estava presente o deputado Zé Nunes, estadual da representante da Frente Parlamentar, Alexandre Carinha Novo, que é o do SINDAP, Ana Luísa Espinel, CONGAP, Guto Lopes, assessor do deputado federal Pompeu de Matos, Hilton Kuhn, assessor do Zé Nunes, Ivan Kuhn, presidente da Colônia Pescadores de 8 e vice-presidente do Foro da Lagoa, Ivan, do For Delta, de Imbé e Tramandaí, João Ferreira, secretário da Pesca e do Meio Ambiente de Imbé, José Ricardo, professor jurídico da FURG Sindijus, Leandro Miranda, do For de Imbé e Colônia Z40, Leandra Caldoso, professora da FURG, Elino Moura, Tramandaí, se eu não me engano, Elino Moura representava o prefeito de Tramandaí, Mira Bozeto, representante da ONG Oceano, Nilmar Conceição, presidente da Colônia Pescadora Z3 e presidente do Foro da Lagoa. Noemi Brum, da Lagoa Mirim. Paulo Danilo Ribeiro Furg. Gilmar, presidente da Colônia Pescadora Z5, presidente da Federação dos Pescadores. Venina Moraes, de Imbé. E Milton, assessor do Zé Nunes. Então, eu quero dizer para vocês que nós temos um grupo de trabalho e esse grupo é unido. E esse grupo trabalha já há 8 anos sob essa lei. Essa lei começou de baixo para cima. Essa lei não veio de Brasília para cá. Essa lei saiu da base, senhor vereador. E quando sai da base, sai com gente que pratica aquela atividade, pratica aquela pesca seletiva com conhecimento. E, na verdade, essa lei hoje está fazendo mal a Santa Catarina. Por quê que está fazendo mal a Santa Catarina? Porque lá hoje não tem mais peixe. Eles vêm buscar o pescado dentro do nosso... na nossa área costeira, de Torres até Chuí. E por que, que eles querem derrubar essa lei? Dizer que a pesca de arrasto é uma pesca seletiva, né? E nós temos conhecimento que não é uma pesca seletiva, ela é uma pesca que, na verdade, só destrói o nosso pescado, mata o peixe miúdo. Então, por exemplo, se dá um arrasto de 3 horas, bota 10 toneladas de peixe em cima de um convés de uma embarcação, aproveita 30%. E como que nós vamos dizer que uma pesca que aproveita 30% e se descarta 70%, que essa pesca seja justa dentro do estado do Rio Grande do Sul? Se chama o terror da plataforma. Por que o terror da plataforma? O terror da plataforma é que nós estamos destruindo, deixando destruir o que é nosso. E nós não podemos deixar de destruir, senhores vereadores. Então, chegou a hora. Cada vereador aqui dessa casa, cada vereador ali de Rio Grande, cada vereador de Pelota, vereador de São Lourenço, cada um vereador fazer a sua parte. Chegar nos seus deputados estaduais, nos seus deputados federais, né? E levar para eles essa mensagem da lei, o que é a lei dentro do estado do Rio Grande do Sul e o que a lei pode representar para todos nós aqui. Eu digo para vocês com toda firmeza, será o futuro do nosso povo, na verdade. Né? Já mostrou que em 2 anos já temos peixe com abundância, então nós não podemos deixar que isso prevaleça. Eu estava olhando ontem no Fantástico, só na China ainda que continua o arrasto, em outro estado não quero saber de arrasto, senhor vereador. E por que não quer arrasto? Não quer arrasto porque já comprovaram, porque é o terror da plataforma. Por que um terror da plataforma? Draga todo o chão na área costeira do oceano, revira aquele chão todo, acaba com o meio ambiente, polui o meio ambiente, detora o nosso pescado. Como é que vai ter pescado se deixar continuar o arrasto na área costeira de Torres até Chuí? Tá? Eu quero dizer para os amigos Catarina, somos irmãos de pesca, o estado do Rio Grande do Sul não é inimigo de vocês, mas queremos que vocês, sim, pratiquem uma pesca seletiva, uma pesca compreensível, que muda, na verdade, o gabarito da sua embarcação, de arrasto passa para a Imaia. Né? Na Imaia, vocês vão trabalhar junto conosco, nós não temos proibido de vocês pescar aqui nas nossas águas, mas temos proibido, sim, o arrasto das 12 milhas. Temos proibido, sim, aquela traineira de circo, que dá aquele lance de 200 toneladas, 300, 300 toneladas de peixe e não escapa nada. Aquele sonar queimando aquele cardume de peixe, né? Começa a rodar na volta e começa a matar aquele peixe que nem um gado no curral, dentro do brete, não escapa nada. Quando é uma rede que é meia fraca, eles dão um lance de 300 toneladas, chega a arrebentar a rede da peixe morto na praia. Aí vão dizer que é o futuro da pesca. Nossa, é o futuro da pesca em Santa Catarina? É o futuro da pesca em outro estado? Não é, senhores, é o terror da pesca em todo o Brasil. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, conto com a colaboração de cada vereador que está aqui nas suas casas, nessa casa aqui legislativa, que chega nos seus deputados estaduais, conversa com eles e diz assim, avante a lei 15.203 e que essa lei não possa ser derrubada. Lá no STF, que ela seja votada, né? Na verdade, se eu não me engano, nós temos 12 ministros, e quando essa lei for votada lá, que nós temos que ter 6 ministros a favor de nós, se nós tivermos 5 ministros que é contra nós e tiver 6 a favor de Santa Catarina, poderá sim, né, a nossa lei 15.223, ela ser engavetada e isentar com a liminar e continuar o arrasto dentro da nossa área costeira. Então, a gente, vamos esperar que isso não aconteça, né, temos mais de 2 anos de turbulência, né, e que essa turbulência passe rápido.
Para concluir, vereador.
E que o seguinte, que cada um faça a sua parte, e nós estamos fazendo a nossa parte. Eu faço a minha parte como presidente de colônia, faço a minha parte como vereador, e quero dizer para os nossos vereadores do Norte e vereadores de outras cidades que nos escutam, temos que se abraçar, temos que se ajudar, e temos que olhar o futuro da nossa juventude daqui para frente. Não podemos deixar nossa pesca parar dentro do estado do Rio Grande do Sul. Que prevaleça a lei 15.203. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, povo que nos assiste. E tamo junto. É por aí.
Quero passar, antes de passar a palavra para o vereador Lincoln Pontes, dizer aos nobres vereadores que dia 29 nós teremos uma reunião na Câmara Municipal às 10 horas no plenário Caetano de Travasco com a presença do senhor Jair Rizzo, ex-vereador da cidade de Rio Grande, para tratar do projeto de travessia a seco entre o município de São José do Norte e Rio Grande. e também comunicar aos senhores vereadores que dia 28, quarta-feira, nós teremos uma reunião lá no terceiro distrito sobre ambulância e assuntos diversos. Passo a palavra ao vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, digníssima assistência que nos assiste nos canais da Rádio Cultura Rio Grandina, e aqui na assistência o nosso grande amigo Carlos Magno e o secretário-geral de governo, Fernando Antônio, que nos dá a honra mais uma vez de comparecer ao plenário. Eu queria iniciar minha fala agradecendo ao colega vereador Irandi por nos ter chamado, pelo simples fato de nos ter chamado no seu gabinete semana passada para que a gente pudesse conversar, para que a gente pudesse, para que ele e sua assessora pudessem nos expor a situação da pesca. Vereador, acho que entendeu a minha intenção numa das sessões plenárias passadas, quando pedi uma parte até, e depois me expliquei por quê, pela questão de querer me inteirar, aprender mais sobre as leis, sobre as necessidades, sobre o descaso e também sobre as investidas injustas que o pescador normalmente tem tido sobre perante as forças de segurança e que se dizem de meio ambiente, de segurança, que, na verdade, não acredito muito que seja esse o intuito primeiro deles, não. Mas agradecer, vereador, por nos chamar, por nos colocar a par de muitas coisas sobre a pesca, por pedir o meu apoio, não apenas do meu gabinete, que a gente sabe que os nossos poderes são limitados, mas as lideranças que a gente tem amizade e possa ter hoje com o advento da internet, né? A gente buscar força política estadual e federal para ajudar o nosso pescador. Fico muito feliz pelo convite que o senhor nos fez e disse que estendeu aos demais colegas. Isso demonstra a sua capacidade de agregar. Não é à toa que está há tanto tempo à frente de uma colônia de pesca, que a gente sabe que não é nada fácil. Porque, obviamente, quem dirige um órgão de tanta expressividade na sociedade, que abrange tanta gente, não agrada a todos. Não consegue dizer sim para todos que querem ouvir sim, né? E muitas vezes a gente tem que dizer não dá. Mas o senhor tem conduzido, obviamente, a colônia de pescadores com maestria, agregando, aumentando o número de pessoas que ali habitam e acreditam no seu trabalho, de sua equipe. E o senhor está estendendo a maneira de trabalhar na Câmara, né, a sua maneira, o seu perfil, para o seu gabinete, para a Câmara. E eu venho aqui de público usar o meu tempo nas explicações pessoais para lhe agradecer, porque eu quero sim aprender de pesca, e aprender de pesca com o senhor aqui dentro da Câmara, obviamente não colocando demérito em ninguém, porque a gente, quando fala em saúde, em médicos e procurar consultas, é obviamente que a gente vai se dirigir ao vereador Nedinho com a maior humildade, que é um lutador da classe. Então, cada um tem o seu perfil, sua luta maior, né? Então, a gente, sem botar demérito em nenhum colega, mas agradece a sua gentileza e lhe dizer, vereador, a partir daquela conversa, né, procurei já fazer contato, desde já, colocar ao meu amigo deputado federal essa situação de não deixar retroceder, não deixar que aconteça o retrocesso nessa lei que foi árdua lá no governo do Sartori. Foi uma luta muito grande de classe, inclusive pelo vereador, ex-vereador Alexandre Carinha Novo, na época, lutou muito por isso, junto com o senhor. Acho que até daí que se construiu esse laço de amizade e de sucesso lá no final, né? Uma assembleia lotada, eu lembro disso, eu assisti de casa, né? E essa lei, ela foi tão importante que hoje o estuário da Lagoa dos Patos veio a gerar, né, pescado, gerar trabalho, gerar renda, gerar dignidade, principalmente num momento de tanta dificuldade financeira que o povo atravessa. Então, mostrou que o que vocês pleiteavam e falavam de boca cheia, né, vocês tinham razão. Então, não podemos jamais retroceder nessa lei. E, para isso, a gente precisa de força política. Eu espero que tenhamos força política, né, de todos os lados. Porque, da minha parte, eu não prego esquerda, direita, centrão, não. Mas, lá em cima, há uma divisão muito grande. E, se está nos tribunais, se vai chegar nas instâncias dos tribunais, me preocupa muito, vereador Andi. Me preocupa muito. Porque... se há uma coisa que não está tendo hoje nos tribunais lá em cima, né, STJ, STF, é justiça. Está tudo torto. Está tudo torto. Né? Infelizmente, esse tribunal ele é constituído por brasileiros. Né? E a nossa nação, infelizmente, ela vem lá dos primórdios já com coisas erradas e que se constituem até hoje. Mas não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum, como dizia a música, né? E se as forças de direita, do centrão e de esquerda se juntarem, inclusive os de esquerda, fizerem seus contatos, fizerem suas pressões, seus manifestos, eu acho que daí sim pode o STF não deixar que isso tudo aconteça. Porque tem se visto muitas manifestações destes lados e tendo sucesso, de coisas que a gente achava que não retrocedia mais. Mas vamos ter fé. Sobre a embarcação e o que aconteceu com o nosso amigo Tuda, não posso deixar de manifestar. Um amigo particular meu, por mais que a gente não ande junto, ele vive sempre nessa batalha, é um homem muito trabalhador, como o senhor falou aí. Né? E as minhas correrias é para o outro lado, mas a gente tem uma amizade muito grande, tem respeito e carinho por ele, pela família. É lamentável que um homem trabalhador seja abordado da maneira que foi. Né? Haja vista que quem vive na transgressão não é abordado dessa maneira. Não é abordado dessa maneira. Quem vive aí fazendo mal, plantando mal... É óbvio que eu não conversei com ele, o senhor conversou aqui na frente, que daqui a um pouco, ele, em meio de conversa, ele vai dizer assim, oh, não fui 100% correto, eu fiz isso, eu falei aquilo, ninguém é de ferro, eu também não sou... Só que entre tu ouvir, tu, segurança pública, né, tu, patrão, ouvir algo que tu não gostou e tu agir da maneira que agiu, tem uma distância muito grande. Né? Tem uma distância muito grande. A gente, nesse momento, tem que se colocar no sangue, na família, ter como se a gente tivesse o sobrenome dele, como se fosse filho dele. Se fosse com meu pai, doeria muito. Então, como não vai me doer? Porque não é meu pai? Se a dor do outro não doer na gente, tem algo de errado. E o senhor está de parabéns também por usar esse tempo e citar aqui o nome do Tuda. Eu não estava sabendo de que tudo isso tinha acontecido e me solidarizo com ele. Não tenho muito a fazer, não sou advogado. Né? O nosso mandato ele tem um limite, principalmente num caso desse, ele tem um limite, mas a gente tem nosso tempo aqui. E uma imunidade, mesmo que limitada, mas temos uma imunidade parlamentar para expor, sim, a nossa indignação contra uma ação dessa, né, dessa magnitude, dessa injustiça tamanha. E eu deixo aqui para ele e para a família a nossa solidariedade e dizer para ele que não desista, que a vida dele sempre foi de altos e baixos, de muitas lutas. Eu estive conversando com ele, um dia até ele contando sobre a vida dele, se emocionou. Se emocionou e foi um momento muito, muito interessante, muito enriquecedor para a minha vida. Tudo que ele me contou, que ele já passou na vida, que as batalhas dele. Uma das notícias que virá, acho que no momento aí, eu fiquei sabendo, não foi por ser base do governo, ser do partido da prefeita, nem nada, porque nem falei sobre ela com isso, mas fiquei sabendo, acho que foi pelos funcionários lá da prefeitura mesmo, que a agroindústria, presidente, de beneficiamento de principalmente da cebola, né, inicialmente da cebola, aquela cebola que não foi comercializada ou que tem o preço baixo, tamanho pequeno e tal, essas injustiças também que ocorrem na comercialização, esse lobby gigantesco, né? Né? Essa agroindústria está, se eu não me engano, pronta, né, para ser entregue à comunidade, aos agricultores em si. Isso nos deixa muito feliz. Dá para se chamar de uma mini Progasa. Para mim, que tive minha mãe funcionária da Progasa, trabalhou na Progasa, é um estímulo, assim como é aquele investimento que a prefeitura fez, que a prefeita fez agora no início do ano, lá terminou no início do ano, que eu e o vereador Nedinho, acho que a vereadora Vanessa estava também, né? O vereador Cristino, da assistência social. Né? É muito interessante. Então, a gente vê que a Progasa em si, lá o centro administrativo, está sendo, aos poucos, otimizado, né? E sendo transformado em espaços de trabalho e renda, né? De aproveitamento de, agora com a agroindústria, aproveitamento da cebola que não foi comercializada ou estiverem com preço baixo, para que a gente possa ter o nosso produto local, né, numa mini Progasa. Uma mini Progasa que se inicia numa mini, mas pode se expandir. Vamos estudando, vamos vendo o andar da carruagem. Isso nos alegra. Nos alegra e deixo aqui os parabéns, né, e estamos ansiosos, aí, creio que todos os vereadores, para o lançamento, né, da agroindústria, de que volte a trabalhar, que inicie os seus trabalhos, assim como aquele empreendimento lá para as mulheres da assistência social. Eu estava muito ansioso antes da sessão plenária, ansioso para ver algum anúncio de vacinação, né? É o apelo da sociedade maior, né, que tem no momento, né? E eu queria usar também do meu tempo para anunciar que a vacinação, quarta-feira, dia 28, né? A aplicação de segunda dose para as pessoas que têm o prazo vencido ou a vencer até dia 1º de maio. Quem já venceu ou vai vencer até 1º de maio vai ser vacinado quarta-feira, dia 28 de abril, nesta quarta-feira agora. Um drive-thru na Marechal Deodoro, como é de praxe, para as pessoas que foram de carro, e na Escola Soares de Paiva, com entrada pela Ramiro Barcelos, para quem tiver a pé. Essa segunda dose vai abranger de 65 a 69 anos, né? Então, para quem tem, que estiver nos escutando, tem de 65 ou tem algum parente, 65 a 69, na quarta-feira. E o pessoal no interior, também está aqui o anúncio, o pessoal do interior está tendo, terá amanhã a primeira dose, olha só, mais uma campanha de vacinação no interior, de primeira dose de 60 anos ou mais, é muita mensagem que a gente recebe, acho que a vereadora Vanessa recebe bastante também, né? O pessoal do interior, de 60 anos ou mais, quando vou receber minha primeira dose? Está aí, amanhã, terça-feira, nos locais e horários, Capivaras, na escola, das 9 às 10h20, na Várzea, Salão da Igreja, das 10h30 a meio-dia, Arroio do Inhame, das 13 horas às 13h40, no local de costume ali, onde é feito, acho que com a unidade móvel na estrada, né? No Oriente, vai ser na escola, das 14h às 14h40, e no Barranco, das 15h às 16 horas. Então, estão aí nas redes sociais, vai ter a divulgação também em rádio, né? Depois, na reprodução da Rádio Cultura Rio Grandina, muitas pessoas vão ter a possibilidade de ouvir, se os outros colegas tiverem algum tempinho, acho que é extrema importância utilizar um pouco, um minutinho para divulgar. E salientar essa reunião que o vereador presidente nos convidou, aqui na quinta-feira, às 10 horas, né, presidente, com o ex-vereador, né, Jair Rizzo, para que a gente possa ouvir, né, em que pé anda a situação do estudo de viabilidade técnico, econômica e ambiental da travessia seco, né, que teve uns avanços aí nos últimos tempos, né, achamos o tema interessante, ligamos hoje para o ex-vereador e ele, né, presidente, prontamente nos atendeu e disse que vem aqui com o maior prazer. Isso mostra a grandeza do ex-vereador Jair Rizzo de não ter mandato no momento e continuar nessa luta, né, que para muitos é utopia, é sonho, muitos chamam a gente, às vezes, quando a gente vislumbra algo grande, de valores altos, chegam a nos chamar de loucos, né? Mas teve alguns loucos aqui em São José do Norte, então, né? Porque teve as torres da Barra, era coisa de louco. Vai ter muito louco recebendo a luz. Infelizmente, teve alguns outros aí que jogaram os investimentos que os outros já tinham botado em curso, né? Já estava sendo instalado na cidade e botaram fora. Né? Falando em energia, a subestação mesmo, a gente lamenta muito ter saído de São José do Norte. Existem vários depoimentos sobre os porquês, mas a minha pessoa não se convenceu até hoje de termos perdido a subestação, que era uma conquista. A BR-101, inúmeras outras coisas, muita, a luz no campo, foi uma conquista também, né, que veio. O estaleiro EBR, né, quando lá, eu acho que não era nascido, sou de 1980, foi plantado os pinos, era coisa de doido. Então, 1.000 famílias diretamente ali empregadas, fora os empregos diretos, a roda da economia girando. Então, assim, ó, se é para ser chamado de louco, eu quero entrar nesse grupo. Que me dê espaço, me bote nesse grupo de louco aí que sonha com essa travessia a seco e convido mais algum doido aí para entrar junto nessa luta. Viu, presidente? Vamos entrar junto, porque se sonhar é viver e a gente tem que seguir sonhando.
Para concluir, vereador.
Para concluir, eu quero deixar um forte abraço para minha família, né, para o meu pai, para minha mãe e dizer para a mãe que está chegando aí, mãe. Quarta-feira é a tua segunda dose. E daí até namorar de novo vai poder. Porque o pai e a mãe não tem, não chega nenhum, não chega perto do outro. Tanto medo do Covid. Mas eu acho que eu sou culpado disso. Eu botei bastante medo neles. Principalmente quando eu contraí o Covid. Mas que bom que a gente pode um pouco sorrir, né? Nem todos conseguiram vencer. Mas a gente tem que se alegrar também com as coisas boas que aconteceram dentro de tanta tragédia no nosso país. Mas vamos avançando. Estou feliz com a imunização da nossa cidade, que vem aí batendo até os níveis do Estado, que está em primeiro lugar na nação. Isso nos deixa muito felizes, independente de bandeira política. Obrigado, senhor presidente, e até amanhã.
Em explicações, pessoal, o vereador Luiz Galteri, do PT.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, comunidade que nos acompanha. Estamos avançando para o fim do mês de abril. Um cenário bastante calamitoso, né? E a conjuntura, a real conjuntura do Brasil, se colocando como muito desafiadora para as famílias, né? Quando temos medidas dos entes federados, do governo federal e do governo estadual, em alguns aspectos do governo municipal, que aprofundam as desigualdades. Eu digo isso porque, na última sexta-feira, o governador Eduardo Leite, além de estar promovendo uma agenda extremamente liberal, né, a qual eu gostaria que, nos meus sonhos, né, que fosse mais encarada, né, pelos agentes políticos de todos os lugares, inclusive dessa cidade, além de toda a reprodução do que nos leva para 400 mil mortes por Covid no Brasil e nos coloca como o pior país do mundo no combate à pandemia, né, e muito pouco também é falado sobre isso, né, muito pouco também é falado sobre a entrega da soberania nacional em relação aos combustíveis, né, em relação à produção de petróleo no Brasil e o que nos coloca numa condição de elevado custo de vida, que também se desdobra em fome e miséria, Brasil afora, e não é uma realidade diferente de São José do Norte. Para quem está com sensibilidade e podendo observar, né, as dificuldades das pessoas nas camadas mais pobres da sociedade, né, pode encarar, deve, do meu ponto de vista, encarar, né, e dedicar os seus esforços para buscar entender, né, ter abertura para a compreensão do que é prioritário enquanto representante comunitário. Do que é prioritário para nós, representantes do povo eleitos, e que temos toda a legitimidade, né, dada pelo voto, para defendermos o que quisermos. Né? Eu particularmente gosto muito de olhar para as bases da sociedade para poder estar compreendendo o que é prioritário para aquelas pessoas em determinado momento da sociedade no tempo. Né? E no tempo em que a gente vive, onde os governantes estão exorbitando, né, de suas atuações para manter uma ótima relação de mercado, né, para não perder a força política, que naturalmente está se diluindo por conta, né, da irresponsabilidade nas políticas sociais, nas políticas econômicas. E muito por conta disso, eu venho aqui hoje, foi lido, né, vai ser votado amanhã, um trabalho de minha autoria, que é um pedido de informações em relação a total desarticulação do NASF em nosso município, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família. É mais uma frente de trabalho, né, que o SUS tinha enquanto política ampla, né, de atenção e cuidado da família, né, que foi implementada sim pela ex-secretária Roberta, né, foi otimizada, na verdade. E eu quero ter acesso, né, aos relatórios derivados das agendas de acompanhamento das famílias e dos grupos, e bem como, né, do montante geral de grupos que foram atendidos nessa prevenção, porque é do nosso conhecimento, né, por parte de profissionais que acompanharam, que atuaram, né, que o NASF viabilizou uma rede de atenção psicossocial do município de São José do Norte, né, e que trouxe para a atenção básica uma configuração de atenção especializada, porque era composto por assistente social, a qual foi retirado do grupo. Né? Então, hoje pela manhã votamos aqui um projeto para contratação emergencial de assistente social. Bom que fosse para a reestruturação do NASF, né, inclusive. Né? Um grupo que contava com psicólogo, com profissional de educação física, com fisioterapeuta, né, com um conjunto de profissionais especializados, fazendo a atenção de acompanhamento da família lá na ponta. Né? Nutricionista também compunha esse grupo. E aí as questões que nos vêm são as seguintes. Né? Num momento em que o SUS, é só ir nos ESFs, né, e perguntar para os profissionais dos ESFs como é que está a estrutura dos ESFs, a estrutura de trabalho, a condição de trabalho, né, toda como que está toda a estrutura do SUS, inclusive, né, em São José do Norte. E aí que a gente traz aqui, mais uma vez, tentando, né, criar uma abertura para um debate concreto, atual, real, do momento em que a gente vive, né, não ficar aqui arrastando correntes, né, e buscando querer que o mundo seja conforme o nosso pensamento, né, mas buscar nos centrarmos na realidade da comunidade, das instituições, enquanto poderes executivos, de governança, né, no próprio conjunto de medidas que tem sido feita. Né, antes da pandemia, nós tínhamos um movimento para privatização, inclusive, dos hospitais no Brasil, né, né, para que vários braços do SUS fossem desconstituídos para satisfazer alguns investidores, né, em biomedicina, clínicas, né, todo um movimento de desestruturação do SUS. Né? E eu não sou médico para estar falando disso, né? Mas a gente que lê, que estuda, pode se informar. Também não sou pescador, Irandim, mas eu tenho uma caminhada junto do mundo da pesca, né? Porque, bueno, eu cresci no São Caetano, né? Cresci andando de bateira ali, vendo o mar de liquinho, né? Acompanhando a vida da pesca. Então, em São José do Norte, a gente conhece a vida do pescador. E, bom, a legislação e as medidas e os atos, desde os parlamentos, dos poderes executivos e do judiciário, estão aí para serem estudados, analisados, e a gente poder formular as nossas próprias opiniões, né, e defesa de que lado da história a gente vai se colocar também. Mas, em relação ao NASF, né, como que as equipes de estratégia de saúde da família estão conseguindo dar o suporte para as famílias que eram atendidas? Né? Como que ficam os grupos de prevenção que trouxeram qualidade de vida para as pessoas? Os pacientes que estavam sendo acompanhados, como casos leves de saúde mental, passarão a ser acompanhados como? Né? O próprio CAPS, segundo relatos, o próprio CAPS sofreu, né, um desafogo, porque o CAPS vinha num volume de demanda enorme. O próprio CAPS sofreu um desafogo da demanda com a atuação do NASF. Então, é mais uma demanda que a gente traz em relação à política atual de saúde do município de São José do Norte, a qual, né, tem uma marca enorme do descontentamento, né, dos profissionais que atuam, mas que, por sua vez, não têm condições de estarem se expondo, né, para poder publicamente trazer à tona, né, o desmonte de algumas frentes de trabalho. Então, isso é lamentável, a gente ter que estar aqui em plenário, né, trazendo esse tipo de circunstância, debate à tona. Mas eu queria aproveitar ainda o meu tempo, né, até tenho aqui a fala do presidente do sindicato, né, do Sindiágua, presidente estadual. Talvez amanhã, na minha fala de amanhã, eu aproveite o microfone para apresentar aqui a fala dele. Em relação à PEC 280, gente, isso, por muitas vezes, principalmente em meio à pandemia, e nós que somos reféns da mídia tradicional, né, tenho certeza que os programas de rádio mais ouvidos em São José do Norte e a RBS não estão trazendo, né, um olhar sobre as privatizações e sobre a PEC 280 do ponto de vista da soberania do povo gaúcho. Né? A lógica é de defesa, né, de tentar justificar a venda das empresas que são superavitárias, que geram lucro. Os Correios geram lucro para o Brasil, Roney. Né? Importante dizermos aqui que em 2019 os Correios geraram 80 milhões de lucro líquido para o país. 80 milhões de lucro. E não diferente, a Corsã, com todas as metas que tem a cumprir de saneamento, tal, né? O saneamento no mundo inteiro, aí eu trago aqui como justificativo, o saneamento no mundo inteiro, os lugares que foram privatizados estão sendo reestatizados. As experiências de privatização da água no mundo são horríveis. E aqui eu faço um apelo, porque também nós temos um Banrisul e há um processo de sucateamento do serviço. Quando tu tira o 0800 do Correio, tu tira o 0800 do rastreamento, tu tira o 0800 da Corsã ali para tu pedir religamento ou reclamar que está vazando água, ou tu faz as pessoas esperarem uma semana, 15 dias, por um atendimento no Banrisul, que nem o telefone atendem. Tudo isso é planejado para gerar um sentimento de aprovação à privatização. Esse é o plano político de desmonte. Primeiro, tu tenta demonstrar para a população que tem que privatizar mesmo. E as pessoas, quando sentem na pele, né, um distanciamento daquele serviço, né, uma dificuldade de acesso a um direito, é natural que as pessoas fiquem revoltadas. Por isso, a importância de nós trazermos luz a essa artimanha, a essa estratégia, né, a essa maldade que é constituída para que os colarinhos brancos possam articular vendas, né, lobbies econômicos e políticos, gerar falsos montantes econômicos, que vai dar uma falsa sensação, né, de estabilidade para o governo do Estado e para o Estado enquanto ente federado. E, nesse sentido, nós vamos, de certa forma, perdendo a oportunidade de gerar um contraponto maior. Por isso, eu convido cada colega aqui que tem um deputado estadual. Em 2018, cada um de nós apoiou alguém aqui nessa casa. E eu convido os colegas a pegar o telefone amanhã e perguntar, né? Eu convido porque nós votamos aqui moção contra a PEC 280, contra a privatização da Corsã. Né? Por isso que eu tomo a liberdade de pedir para convidar, porque eu parto do pressuposto que vocês todos, né, incluindo todos e todas, né, acho que todos e a nossa representante mulher aqui do parlamento, né, possam também meter pressão nos seus deputados. Porque é esse movimento que vai fazer com que a gente garanta o plebiscito. A PEC 280, ela retira a necessidade de consulta ao povo. Quer uma ruptura maior com o processo democrático participativo do que essa? Tu tirar do povo o direito de decidir se tu vai privatizar ou não? Por mais que esse povo esteja sendo induzido a pensar que essas empresas públicas precisam ser privatizadas, né? O Leite e sua base, o Leite do PSDB e sua base, estão com uma estratégia de mentira para o povo. Estão mentindo para o povo. E nós temos que trazer isso à tona, porque a RBS não traz, a Rádio Gaúcha não traz. Né? Só para aproveitar esse momento, para a gente também ter um pouco de visão para a boiada que está passando. Né? Quando o ministro Salles lá disse que ia passar a boiada, passou, botou fogo na metade do Pantanal. Né? Anistiou 2 bilhões lá de derrubada da floresta amazônica. Anistiou dos grileiros do Pantanal e da Amazônia. Né? E é isso, a gente está vivendo uma crise nesse momento, que a pandemia, um vírus que a gente não enxerga, né, muito provavelmente seja derivado do desequilíbrio ambiental que a gente vive. Né? Quando a gente destrói o habitat dos organismos e micro-organismos e de toda uma cadeia de vida, essa cadeia se transforma, né, e recai sobre nós. É claro, nós é que estamos abrindo nossos braços enquanto humanidade sobre esses territórios do planeta. Então, é importante nós nos movimentarmos para salvaguardar o futuro também. Porque a água pública, e aqui sempre me vem à mente, né, um jargão do movimento contra os atingidos por barragens, a gente não tem barragem aqui, né, pode vir a ter mineração, mas os atingidos por barragem, eles têm um jargãozinho curto, que diz que água, minério e energia não são mercadoria. Isso subentende ao quê? Né? Que um povo que vise ser soberano, que vise ter o controle, né, e não ser dominado, ter o controle do seu futuro, né, do seu investimento tecnológico, da sua capacidade, né, de manutenção da saúde pública, ele tem que ter o controle sobre essas coisas. Quando a gente passou a não ter mais o controle sobre a Vale, as pessoas começaram a ser atropeladas por avalanche de lodo, como o caso de Mariana e Brumadinho. Né? E se nós viermos a ter mineração em São José do Norte, né, privatizando o saneamento, privatizando a água, né, a água vai deixar de ser um bem comum na visão, né, do Estado. Porque quando o Estado vende o interesse para monetarizar um setor privado em relação ao abastecimento de água, eu não vejo lógica nisso, né? Para concluir, senhor presidente, a volta às aulas, né? Olha que proposta indecente, né? Escabrosa. Como é que pode um governador fomentar e decretar na última sexta-feira a volta às aulas, sendo que nem os professores foram vacinados ainda? Né? Volta às aulas, agora vamos voltar, né, à falsa normalidade. Né? Nem parece, em São José do Norte, agora o boletim que nós temos são de 14 contágios de ontem para hoje. Olha a quantidade, isso que são contágios de pessoas que manifestaram sintoma, né, muito provavelmente. Imagina quanta gente não possa estar contagiando, né, e sem ter o sintoma, E, então, assim, não tem nada sob controle. Nós estamos em bandeira preta, estamos com 400 mil mortos no Brasil, né? E ladeira abaixo. É isso que a gente está vivendo. E não sou pessimista. Eu acho que a gente precisa retomar um projeto de país. E não é vendendo tudo, entregando tudo, né? E mandando as crianças para a sala de aula sem vacina, quando a gente tem variantes do vírus que são altamente contagiosas e muito mais nocivas ao agravamento do quadro de saúde. Então, não é porque o pessoal, né, ainda bem que de 60 anos para fora está vacinado, é que a sociedade está, como um todo, né, com sinal verde para poder voltar ao seu fluxo normal, principalmente quando a gente fala de crianças que não têm. Todos nós que temos crianças em casa, a gente sabe que as crianças não conseguem não ter contato físico, não correr, não brincar, não tirar a máscara para coçar o nariz, né? Imagina. Então, gente, colegas, né, no caso, gente, cidadãos, cidadãs nortenses, obrigado por esse momento, senhor presidente, por a gente estar aqui podendo fazer bons debates, mas, quem sabe, vamos meter um guiso aí, né? Como na voz do gaúcho da campanha fala, né, no Brete, mete o guiso no terneiro para ser vacinado. Vamos meter um guiso nos nossos deputados e deputadas para, né, negarem a mais essa boiada que está passando aí, que é prejuízo para o povo gaúcho. Boa noite.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, ao Carlos Magno, ao Vitor, ao Leandro, ao nosso diretor-geral Luiz Escobar. Essa noite eu vou começar pelo posto da 5ª Sessão da Barra, que nós tivemos lá, fizemos uma fiscalização, e a gente viu nessa nossa fiscalização muitas coisas erradas, também muitas coisas certas. E a gente está vendo que há um conflito lá entre algumas pessoas da comunidade com a administração do posto. Mas amanhã nós iremos entregar o nosso relatório, onde cada um dos vereadores que participaram vão ter uma cópia, e uma cópia seguirá para o executivo. O vereador Lincoln foi muito feliz aqui em que falou. Nós, aqui em São José do Norte, vereador Irandi, o senhor ainda, eu acho que nem estava na política, nós briguemos muito, várias reuniões, vários gastos do dinheiro público foi gasto através de viagens que nós fizemos a Porto Alegre, e nós conseguimos, numa vitória daquela Câmara, junto com o prefeito, uma subestação para São José do Norte, onde que era a maior dificuldade nós tínhamos de energia elétrica, e temos ainda. E o que aconteceu? Por picuinhas políticas, por pessoas que não estavam preparadas para assumir o governo naquela época, e botaram mil e uma dificuldades, e nós já com tudo, a obra para começar estava ali. E quando não é a CE que embarga a obra e é o município, a CE leva para onde quer. E foi levada a nossa subestação lá para Restinga, em Porto Alegre. E nós, hoje, estamos sentindo falta. O vereador Linco falou aqui que coisa boa a gente ser chamado de louco. Eu também quero ser chamado de louco, mas que as coisas acontecem. Quando o finado Dario trouxe os pinos, para quem não se lembra, esse velho é um louco, um sonhador, hoje é que está nos mantendo. Hoje é que dá sustento para tantas famílias o Paulo Madeireiro. Então, essa empreitada do ex-vereador Jair Rizzo não é loucura, isto pode sim, com a união de todos, com todos querendo colaborar, e todos quiser ajudar, eu acho que a gente tem grande possibilidade de buscar essa ligação a seco, que é de grande importância para o nosso município. Hoje, conversando com o vereador Irandi, e dizendo para o vereador Irandi, não adianta me meter numa pauta, vereador Irandi, onde eu não conheço lei de pesca, não sei o que é pesca. E ainda nós conversando e dizendo, eu disse para o vereador Irandi, graças a Deus que os pescadores têm uma liderança à frente deles, mas o pescador também não dá o retorno para essa liderança. O pescador é muito desunido. O pescador tem que se unir em pró da sua categoria, que é a pesca, através do seu representante, a colônia de pescadores, do presidente da colônia, hoje vereador, que tem ainda uma, tem um grande poder sendo político. As portas irão abrir melhor. Mas nós também temos que ajudar o vereador Irandi para poder ajudar os outros pescadores. E eu dizendo para o vereador Irandi, pode contar conosco. Nós temos aí para melhorar, e se precisar, os nossos deputados estarão à disposição. Como nós temos o deputado federal, Márcio Bialchi, que já nos está nos ajudando, já nos mandou uma emenda, agora está nos ajudando num rodo compressor para que o município tenha acesso a esse rodo compressor, que faz muito, muito importante para o município, onde o município não tem. Posso até estar me expressando mal, mas eu entendo que é rodo compressor, que é aquele que compacta a terra e o calçamento, e nós temos precisando disso aí. Então, eu sempre digo, e continuo dizendo, nós só chegaremos em algum lugar juntos. Nós temos que unir as nossas forças. Nós temos que pensar na nossa comunidade e no município de São José do Norte. Eu, amanhã, estarei passando em cada gabinete, talvez não dê de tempo amanhã, mas estarei pegando a assinatura de cada vereador que quiser assinar para nós tentar construir uma escola fundamental no bairro Veneza, ou se não no Canastreiro, que vai trazer muito benefício para aquelas duas comunidades, onde as mães têm que se levantar cedo para se deslocar até o Caíque para levar os seus filhos, que eu acho desumano. Nós temos que começar uma cidade, um país, pela educação. Está provado, a China fez isso, e hoje olha a superpotência que é a China. E nós temos que priorizar, e temos que sim se conscientizar que o professor é a pessoa mais importante na nossa comunidade, aonde eles ensinam nossos filhos, aonde nossos filhos ficam o maior tempo na escola que com nós próprios. E essa classe de professor, como a classe da polícia, da brigada, tinham que ser bem remunerado, enquanto outros estão roubando os cofres públicos, como roubaram muito esses cofres públicos, e não dão o devido valor que tinha que ser a essas classes, sim. Essas classes que são muito importantes na construção da sociedade. Então, nós estaremos fazendo esse projeto. Não vamos dizer que nós seremos beneficiados, mas iremos fazer de tudo para ser beneficiado, porque não é eu, não é o vereador Ronei, não é o vereador Irandi, não é o vereador Luiz, não é o vereador Luiz, não é a vereadora Vanessa, não é o vereador Cristino, não é o vereador Ildomar e não é o vereador Penteado. É a comunidade que vai ganhar, aquela comunidade que tem, sim, um grande número de habitantes naquelas duas localidades. Gente, o vereador Ronei, muitos já tinham saído do plenário, mas o vereador Ronei foi sábio. O vereador Ronei nos trouxe aqui um debate que nós temos, sim, que fazer alguma coisa. Se reunir com o secretário de planejamento, se reunir com os engenheiros, e nós chamar essas pessoas que fazem esses loteamentos, que não têm condições de fazer a infraestrutura, que a prefeitura faça e cobre deles num parcelamento, porque a prefeitura tem todo o corpo funcional para fazer e regularizar esse loteamento, que é importante para o município, que é importante para a prefeitura, que vai arrecadar os impostos, que vai ganhar muito mais, e as pessoas querem pagar. Faço o meu projeto e diz quanto é que é e quantas vezes eu posso pagar. É assim que a gente ajuda a comunidade. É assim que nós podemos regularizar esses loteamentos que estão tudo irregular. E aonde a pessoa pede uma água, pede uma luz e não consegue ligar a sua luz. Nós temos que fazer que o planejamento dê uma infraestrutura no bairro Canastreiro, ali na Rua das Rosas, que eu não sei se alguém conhece, tem um loteamento bonito, com casas com condições, com pessoas dignas, mas não passa o lixo porque não está regularizado, não passa uma luz porque não está regularizado. E hoje nós estamos falando no bem comum, que é a água, e muita gente não tem acesso à água de qualidade, tratada, E aí? Nós temos, sim, o senhor foi muito feliz, vereador Ronei, aqui, esse assunto que o senhor trouxe aqui à Câmara de Vereadores e nos botou a par. Eu sei, nós temos dificuldade, temos dinheiro, não temos dinheiro, mas nós temos que fazer alguma coisa. Eu acho que isso aí vai render renda ao município e vai dar condições. Saúde. Gente, eu pedi até agora e estou já indignado que não me mandaram nada sobre quantas pessoas estão na fila da catarata. Por que parou? Por causa da pandemia? Então não vou poder ter uma dor num dedo porque tem a pandemia. Nós não podemos esquecer das outras doenças que nós temos, exames que as pessoas precisam fazer. Então, a gente também não pode deixar de falar. Então, a gente vai tomar outra providência a partir de amanhã. Se eu não receber até amanhã o que eu pedi, eu irei entrar através do Ministério Público. Porque só assim eles devem nos dar atenção. Porque eu não acredito que a prefeita seja sabedora disso. Eu não acredito. Porque tu não responder quanta gente tem na fila da catarata, quanta gente precisa de cirurgia, quantos especialistas estão precisando, não, eu não me convenço. Remédio, dizem que está faltando na saúde. Irei verificar. Não vou falar porque não tenho a certeza. E eu sempre disse, do mandato para cá, eu iria ver com meus olhos. Não que as pessoas venham me dizer. Porque eu não posso sair jogando palavras ao vento sem ir lá e fiscalizar e sem ver. Eu vou ir lá, vou pedir uma explicação ao secretário ou encarregado que seja o que está acontecendo. Não podemos as pessoas necessitadas, as pessoas precisando, porque não tem pessoa que jamais vai procurar uma unidade de saúde se não tiver doente, se não tiver precisando daquele medicamento. Não existe. Eu só acho que eu vou inventar doença para mim. Eu quero estar com saúde, podendo trabalhar, podendo caminhar, mas aquelas pessoas que vão lá, preciso. Nós temos também que se informar o que vão fazer lá no terceiro distrito, no Capão da Areia, Curral Velho, que não tem um agente de saúde. Qual é as providências? Tem que ter alguma solução. Ah, se não passou o segundo, então que a Prefeitura, a Secretaria da Saúde, contrate alguém para fazer esse trabalho. Porque lá são gente digna, paga os seus impostos e tem o direito e a dignidade de ser bem tratado pelas pessoas que fazem a área de saúde. Ah, se aposentou a dona Ana, mas tem que ter uma solução. Ninguém é insubstituível. Então, a gente também irá atrás desses agentes. Ó, o vereador Link está me dizendo, na reunião em Bujuru, quarta-feira será tratado esse assunto. Muito bom. Parabéns, vereador Link. É isso que a gente quer. E a gente tem essa reunião em Bujuru, que nós iremos tratar também, não é só da ambulância, nós iremos tratar diversos assuntos. Iremos tratar da infraestrutura do terceiro distrito, nós iremos buscar, nós não podemos esquecer o terceiro distrito. Hoje é o distrito de mais importância que tem esse município, aonde sai a maior arrecadação do município. E nós não podemos deixar atirado. Se nos outros... nas outras câmaras de vereadores, não se preocupar, nós não temos nada com isso. Nós temos que fazer a partir de agora, que nós assumimos em 1º de janeiro. E nós iremos buscar, junto com os vereadores, junto com o Poder Executivo, que nós teremos que dar um resultado melhor para o terceiro distrito. E dizer à prefeita municipal que está de parabéns, tem quantas coisas boas. O vereador Link falou agora, a prefeita foi buscar uma parceria com a Igreja do Sétimo Dia, de grande importância para as mulheres de São José do Norte, através da Secretaria de Ação Social, da secretária Alessandra. Está de parabéns, quem quiser ir lá ver, vão lá ver. A prefeita agora vai entregar o município à agroindústria, que a gente tem que reconhecer, é um trabalho do executivo. A prefeita fez aí quantas calçamentos de rua está entregando à comunidade. A prefeita regularizou lá o bairro Bolo Doce, Tamandaré. Então a gente não pode só falar daquilo errado, nós temos que falar das coisas boas. E eu acho que a união de nós todos, dos vereadores, nós podemos sim ajudar. Independente de partido e cor de partidárias. Nós temos que ver, sim, o melhor para São José do Norte, o melhor para a comunidade do interior. E nós já entremos com trabalho, já estão agendando umas audiências para nós, vereadores, buscar a solução da BR-101, da RS, onde é estadual, onde é federal, junto o DENIT e o DAER. Nós iremos também junto à Corsã, para ver como é que está o andamento da água extensão, a quinta secção da Barra. Nós iremos à Secretaria da Agricultura, com a secretária Silvana, que ontem recebi a ligação do deputado Wilson Covatti, que eles já estão agendando, porque nós queremos, tem nessa secretaria que manda os deputados de Brasília, mando para a Secretaria de Agricultura, máquinas que eles ganham do governo federal. E, através de uma máquina, é que nós estamos pedindo esse rolo compressor, que será de grande importância. E nós iremos, junto com a vereadora Vanessa, que nós já tínhamos conversado com a Secretaria de Ação Social, que precisa de uma viatura para poder se deslocar melhor e a secretaria funcionar melhor. E nós iremos atrás, vereadora Vanessa, nós iremos com a promessa do deputado que nos prometeu um carro para a Guarda Municipal, nós iremos atrás desse carro para a Guarda Municipal. Mas também nós temos que cobrar. As pessoas passam por mim na rua e dizem: ah, vereador, quando a Câmara anterior não votou o projeto das máscaras, todo mundo ficou brabo. E nós votemos a favor e não estão fazendo o papel que tem que fazer. Ali na minha casa, naquela quadrinha onde eu moro, fica cheio todas as tardes. Aqui na frente do clube, a juventude está se reunindo para fazer luau e sai aí e fazem. Aí eles que estão se contaminando agora. Graças a Deus que os mais velhos não estão se contaminando. Mas essa juventude tem que ter responsabilidade. Essa juventude tem que olhar para frente e dizer: eu não estou prejudicando a mim, eu estou prejudicando a um parente meu, a um pai meu, a uma mãe minha. Porque eles saem descoordenadamente, eles não querem saber. Aí, quando acontece, aí fica o pai chorando, fica uma mãe chorando, e tu não consegue nem ver a pessoa no caixão. Isto é muito preocupante. Então, eu digo a essa juventude: põe a cabeça no lugar, pense, não quer pensar por ti, pense pelo seu pai, pela sua mãe. E eu vou... Não vou me prolongar mais, porque já passou um minuto. Quero agradecer aos senhores vereadores, à vereadora Vanessa, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, que sempre estão nos ouvindo e nos assistindo através do Facebook. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Passaremos agora para a explicação pessoal, o vereador Ronei Santos.
Obrigado, presidente. Boa noite aos nobres colegas, a vereadora Vanessa, o Carlos Magno, que está sempre com nós, e o pessoal da assistência. Primeiramente, hoje, precisava falar sobre a empresa que eu trabalho, que está sendo depredada, né, em todas as instâncias que pode, mas que eu tenho que falar principalmente da nossa cidade aqui. Que a gente está indo trabalhar em Rio Grande, são 6 funcionários, ficou um só aqui, dando suporte, nosso amigo Paulo, e um está afastado por causa do Covid, o nosso amigo Rodrigo, e os outros 4 estão trabalhando em Rio Grande. Enquanto isso, a população desassistida desse serviço que está sendo mal prestado, né? Não pode retirar ali, porque a gente não tem ali para separar por ruas, porque tem uma manipulação interna que é primordial para que as pessoas tenham acesso. E eu indaguei o pessoal lá e eles simplesmente disseram que é contingenciamento de pessoas, né, de funcionários. Então, amanhã estarei entrando com um trabalho aqui, pedindo informação à prefeita sobre que situação está se passando lá, se tem alguma coisa que possa ser feita. Né? Porque, embora seja uma empresa federal, ela presta um serviço no município que está mal prestado no momento. A população está desassistida. Ah, em termos de faturas mesmo, já faz uns 2 meses que o pessoal não consegue receber e nem retirar aqui na agência. Então, isso me deixa profundamente entristecido e revoltado. Né? Porque eu tenho já 15 anos de profissão e a gente sabe que eu não nasci dentro do Correio. E tem gente que precisa do Correio, quando fica desassistido, a gente não pode virar as costas para as pessoas. A gente sabe que, hoje em dia, qualquer dia que tu passa aí é juros. E as pessoas tendo uma pandemia, com uma recessão dessa daí, e tu ainda ficar à mercê da boa vontade dos outros, não, tu tem que cobrar esse tipo de serviço que está sendo mal prestado. Eu já avisei lá na minha repartição e amanhã eu vou estar entrando com o trabalho aqui. Espero que... Eu já reclamei na outra sessão, vocês bem lembram, né? Estou reclamando de novo. Né? Não, e eu estou indo direto para Rio Grande trabalhar, porque está também me deixando aborrecido, porque a gente tem uma vontade de trabalhar, mas tu acaba já saindo daqui, né? tu já sai renegado daqui. E aí tu fica, deixa a tua cidade desassistida para tu ir lá, e tu não vai sentir o efeito também que eles esperam lá. Então a gente precisa tomar alguma ação tem que ser tomada. Então, amanhã eu vou entrar com o trabalho, né? Espero que os nossos nobres colegas nos apoiem, para a gente saber o que está acontecendo aí, o que pode ser feito, porque São José do Norte não é um bairro de Rio Grande, como eles pensam. Não é. Nós somos autônomos. Nós somos um município, nós contribuímos tanto quanto eles, aí, proporcionalmente, né? Geramos emprego para os rio-grandinos. Aquela história que só o nortense vai trabalhar em Rio Grande, isso não existe mais. Né? Tem muitos rio-grandenses que trabalham aqui, vivem do sustento daqui. E eu quero dizer que eu não vou me calar. Eu não vou me calar contra essa situação. Eu vou atrás de solução. Se sofrer represália também, eu estou aqui para dar a cara a tapa. Eu estou aqui para lutar pelo direito da minoria. Não estou aqui para defender nenhum colarinho branco, não. Então, eu também precisava falar que eu tinha pedido, né, para dar sequência à calçada da Estrada da Praia, porque tinha parado, né? E eles recomeçaram agora. E eu passei lá no final de semana, e eles pegaram a fazer, não terminaram ainda, né, mas já pegaram a fazer, que quer dizer que a gente está escutando um pouco nós, né? A gente precisa de mais celeridade, mas quando a gente vê que está andando, que não está inerte, a gente também tem que valorizar e agradecer, né, não sei se foi a prefeita que comunicou com o rapaz da empresa lá, mas já estão fazendo, e isso é muito bom, não para o Ronei, mas para a comunidade geral. Né? Eu também recebi um pedido, e já deve ter alguém entrado com um trabalho aqui, né, que a gente sabe que são dois lados da mesma moeda, né? O fluxo de veículos, o fluxo de pedestre, fluxo de ciclistas no mesmo trecho. Né? Quem é que tem razão? Se tu está andando no calçamento, tu não vai pedalar na areia se tem uma estrada aqui, cara. Nesse, a gente não dá um acesso melhor pela beira da cerca lá, faz um pavimento, um saibro, seja lá o que for, né? Porque a gente está vendo que dificilmente não vai acontecer algum acidente seguidamente ali, principalmente em horário de pico, de soltada e pegada do EBR, que o fluxo ainda é bem maior, né? E a gente tem que pedir, né, iluminação, né, e um acesso melhor ao pessoal. O pessoal tem usado, graças a Deus, com frequência, para a prática de esporte, tanto quando caminhada quanto corridas e ciclismo, mas eu acho que está ficando precário, né? Porque são fluxos de 3 ramificações diferentes no mesmo local. É uma estrada com duas mãos, né? Então, se a gente não ficar com o olhar atento para essa demanda aí, depois de acontecer algum acidente, a gente vai vir aqui chorar as mágoas aqui no plenário, e não é isso que eu quero que aconteça. Eu quero que a gente evite trabalhar com precaução, né? E é muito melhor. Também quero dizer que o pessoal do Capão do Meio me mandou um vídeo a respeito de um buraco lá que abriu, né? E eu repassei lá para o pessoal da Secretaria Estadual do DENIT lá, que é eles que têm que fazer. Eu falei com o Gerson, muito atencioso, o Gerson, secretário, me respondeu, mandou as cópias dos ofícios que ele mandou, e eu reencaminhei para a secretaria. Não sei se já mexeram lá, mas o assessor do secretário me disse que comunicou a ele, ele disse que tem toda a vontade de arrumar aquilo lá, e eu espero que seja o mais breve possível. Caso não surta efeito, vamos entrar com uma pedida judicial, porque não é cabível que numa curva daquela lá esteja uma cratera e ninguém possa fazer nada. Um não faz porque é responsabilidade do outro, o outro não faz porque é responsabilidade do um. Então, e o povo fica à mercê, correndo risco de vida aí, podendo...
Permite uma parte?
Claro.
Se o DENIT não fizer, se o DAER não fizer, vamos pegar a Guarda Municipal, ou nós mesmos. Vamos lá, vamos colocar um concreto, vamos concretar lá, e vamos dizer para eles e para a justiça contra nós, nós somos representantes do povo. Se eles que têm o dever de fazer não fizerem, que é DENIT, DAER, seja quem for, não fizerem, vamos lá, fechamos com a comunidade do terceiro distrito pacificamente, vamos lá e fechamos o buraco concreto, damos um jeito lá. Eu tenho certeza que nós não temos parceiros lá em Bujuru, vereador Nedinho, para nos ajudar a fechar. Não temos asfalto, mas concretar é fácil, a gente vai e faz. Não é o correto, né, vereador Rony?
Não, claro. A gente está tentando, né?
Mas
via parcerias, porque a gente sabe, né, que tem os órgãos competentes e a gente tem uma hierarquia, né, e também uma burocracia para seguir. Mas nada impede da gente também fincar o facão no toco, porque da onde eu venho a gente não fala muito, não. A gente vai lá e faz. Então eu tô pedindo, já reencaminhei os ofícios, mandei o vídeo, conversei com o cara, estou aguardando. Se não tomar a situação, nós vamos além, não vamos ficar inerte, não. Também precisava falar hoje que eu pedi a limpeza da vala lá, e a vala fica dentro do pátio da EBR, lá na Rua 9, né, na esquina da 6 lá. Só que a vala é o desafogo da água das ruas do bairro. Eu pedi, não foi feito. Eu vou tentar ligar para o pessoal da prefeitura para saber o que está acontecendo. Porque já foi limpado outras vezes pela prefeitura lá. E agora, não sei se porque está chegando o calçamento ali, se tem ideia de limpar mais para adiante, mas eu quero dizer assim, já está com uma altura maior que de uma pessoa, pasto, a vala tomada. O que vai acontecer agora na época de chuva? Não vai sair água. A água vai para a casa das pessoas. Ela não vai passar por aquela grama toda ali. Já fiz o pedido aqui. Estou aguardando. Eu sei que tem os prazos legais. Sei muito bem, estou respeitando. Só estou voltando a cobrar aqui porque as pessoas me cobram e acham que o cara não está fazendo nada. Estamos fazendo. Mas como o vereador Lincoln me disse, por pouca coisa, eu vou pegar um facão, vou lá e vou cortar aquela grama. Porque se não, ninguém vai fazer, faço eu. A gente não está aqui para assumir a responsabilidade dos outros. Mas só que a gente está também, sem ficar de braço cruzado, infelizmente as coisas custam acontecer. E isso me revolta muito, porque a gente paga os impostos todos. A gente não está pedindo favor nenhum para ninguém. Muito pelo contrário, isso é uma coisa que deveria ser feita periodicamente.
Peço a parte, Felipe.
Claro que sim.
E já falando em cortes de grama e na limpeza, como o senhor está pronunciando agora para nós, já deixar uns parabéns ao pessoal da Barra, que faz essa limpeza, e a gente pôde ver com nossos próprios olhos as frentes das casas, tudo com as gramas cortadinhas. Hoje, pela manhã, eu tive que ir lá na quinta para levar meu tio para vacinar, e passei ali, conversei com o Guega, e a alegria dele de me passar, que eles mesmos da comunidade ali Né? Vai o pessoal da prefeitura também, mas eles sempre na manutenção, e isso é muito importante. E, como o senhor diz, dá vontade mesmo de sair cortando grama aí e limpando as frente das casas, não deixar somente para o pessoal
claro, da prefeitura. Claro, claro. Né? Se cada um também fizer a sua parte, certamente é muito importante. E quem tem que ganhar sempre são os moradores. Né? Também preciso falar hoje, que, já falando em poda, que eu tive lá, porque eu fiz o pedido. Geralmente eu tenho feito isso, porque como eu tenho trabalho em Rio Grande, então sábado e domingo eu saio para ver, eu faço os pedidos e vou lá ver. E lá no Beco da Saquara ainda não chegou a poda que eu pedi. E está vindo já a limpeza de valas que veio do beco lá, que sai para a África, está vindo em direção lá, né, para aquela povoação. Mas é que eu pedi, porque por que eu peço antes a poda? Porque se tu limpar o dreno, depois, quando tu podar, os galhos vão cair ali e vai ficar embuchado igual. Então, tu passa com a poda e depois tu limpa o dreno, que daí tu já tira os resíduos todos. Né? E também não deixar os resíduos na beira das valas, assim, a gente está pedindo, porque é muito importante a limpeza dos drenos, mas é importante a retirada do material que eles tiram de dentro da vala. Também quero me colocar no time de loucos aí também, porque essa ligação a seco, eu já escutei que nunca vai sair, que é para os meus netos, não tem problema. Se for para o bem da comunidade, é nosso dever defender e ir buscar recurso, e ir atrás, incomodar, perguntar, se informar, estudar também o projeto. Entendeu? A gente tem, sim. Eu quero, sim, ver essa ligação assim, com meus próprios olhos ainda, se Deus permitir. Mas, se eu puder contribuir, seja de que forma for, eu não vou me negar. Vou sempre lutar, porque isso é uma coisa que vai ser essencial para as gerações futuras. A gente não tem conseguido muito êxito aqui com a luta da travessia aquaviária, né? Mas a gente também é isso aí. É.
Permite procurar, uma parte, vereador? Claro. Vereador, só eu até me esqueci de falar, mas a casa já entrou em contato com o SPHA, com a Metropan e com a Gergs. Talvez breve nós iremos fazer outra reunião para nós saber se eles já...
Deu andamento.
Não, se a Metropan, o SPHA e mais a Gergs, que se já passou para eles. Nós queremos saber para nós poder cobrar. Mas já entrou, a casa já entrou em contato, o SPHA já nos deu um retorno, e agora estamos esperando a Gergs e a Metropan.
Não, é assim que tem que ser feito. Temos que ir atrás, né? A gente sabe que a gente é limitado em poderes, mas a gente, junto, a gente tem aqui a obrigação de defender os eleitores e os moradores da cidade. Porque eles apoiaram e acreditaram em nós, nos deram um voto de valor. Desse. Eles outorgaram a nós a importante missão de representar eles. Porque não é que a gente seja empregado do povo, a gente é representante do povo. Muitas pessoas confundem essa questão, que tu é meu empregado. Não, a gente te representa. E a gente vai te representar sempre que tiver oportunidade. Mas eu quero dizer que o povo também tem que fazer a sua parte. Ele tem que mostrar o seu descontentamento enquanto as diversas coisas que têm acontecido aí. A gente está batendo aqui, muitas vezes, contra empresas, contra poderes, mas o povo também, eu vejo o povo muito passivo. Entendeu? Aqui a gente vê a luta do vereador Dandi aqui, e eu vejo muitos pescadores que não dão suporte, não dão apoio. Eu vejo isso aí, eu noto, eu percebo. Mesma coisa na agricultura. São classes essenciais que, se fossem mais unidas, certamente teriam mais força e mais retorno. A gente aqui, a gente tem tentado fazer uma casa unida e coesa, né? E é isso que a gente deveria passar para a sociedade toda, né? Que as pessoas se unam no propósito em comum, né? Mas, infelizmente, as pessoas preferem olhar para a volta do próprio umbigo e não dar bola para os outros. Mas isso aí, lá na frente, vai ter a cobrança, né? Não é nós que vamos cobrar isso aí. Mas só que quando não chegar as coisas não acontecer, aí a culpa é do vereador, a culpa é da prefeita. Beleza? Tu também tem que fazer a tua parte. Como a vereadora disse, imagina se cada um limpasse a sua casa. Às vezes a pessoa reclama, muitas pessoas dizem que o cara que trabalha na coleta de lixo, não sei o quê. Cara, quem limpa, ele é muito mais importante do que quem suja, no meu ver. Tu tem que ter noção dos teus deveres. É fácil vir aqui cobrar as obrigações dos outros. As obrigações caem nas tuas costas, moda louco. Agora eu quero ver tu cumprir as tuas, teus deveres. Tu tem dever como cidadão, desde que tu levanta, até quando vai trabalhar e volta para casa. Então, respeito às pessoas, nesse respeito à dor. Como o vereador disse, se tu não está sentindo a dor do outro, o erro é teu. E a gente vê muitas dores, muitas diferenças aqui, e não vejo, na sua maioria, as pessoas se importando com os outros. Isso aí é uma coisa que entristece todo mundo, creio eu. Então, hoje, eu também quero pedir desculpa aí à casa, né? Por eu ter me atrasado aí, não ter conseguido contribuir melhor com o andamento hoje, mas eu estou passando por esse momento lá, no outro lado do meu trabalho, e eu espero que mude, e caso não mude, eu vou me afastar. Isso já deixo de antemão dito dos Correios, porque eu vou fazer essa luta, porque eu não vou abandonar também meus colegas de 15 anos ali, que estão sofrendo tanto quanto eu estou sofrendo, eu vejo eles sofrer. Eu não quero deixar os Correios, mas se continuar nesse limite que eu estou tendo aí, eu vou deixar. Peço licença, depois eu retorno, não tem problema nenhum. Mas só para deixar aqui claro o meu descontentamento com a situação dos Correios em todo o Brasil e principalmente em São José do Norte. Todo mundo, então, um recado aqui, ó. Quem puder sair, quem puder ficar em casa, fica. Quem tiver que sair, álcool gel, máscara, distanciamento. A gente sabe que tem que sair para trabalhar, isso e aquilo. Bom tomar cuidado, pessoal que está sendo vacinado. Daqui um pouco todo mundo vai ter sua dose aí. A gente espera passar por essa pandemia, perdendo o mínimo de gente possível. Fique com Deus e até amanhã. Muito obrigado, presidente.
Em explicações, pessoal, a vereadora Vanessa Oliveira, do PSL.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, assistência. No sábado, recebi umas fotos do pessoal lá da Lagoa Azul, lá, que o trabalho da Corsã está sendo feito. O pessoal está contente. E hoje, quando eu passava pela General Osório, eu vi um corte das pedras, né, pelo canto da calçada, que eu já fiquei nervosa, porque eu já queria saber o que era aquilo ali. Né? Aí, até eu agora, há pouco tempo, que pedi para saber o que era aquela estação, também é da Corsã. Me disseram que é para colocar uns canos para levar até a Veneza, né? Então, é um trabalho da Corsã. Fiquei contente, agradeço o pessoal aí que a gente pergunta ali, até hoje eu estava questionando, não sabia o que era, mas agora me passaram que é também sobre a estrutura da Corsã para colocar canos para ir até a Veneza. Né? Estão todos de parabéns, o pessoal está todo feliz lá com a infraestrutura nova da água potável. Né? Hoje eu vim com o intuito, vereador Ronei. Meu intuito hoje era em falar sobre a estrada. Eu estou com uma grande preocupação. No começo do mandato, fui procurada pelo pessoal da EBR sobre a iluminação, ali naquela área que é da primeira ponte até a terceira lá. O pessoal tá bem preocupado. E a cada dia minha preocupação se torna maior. É, eu fiz um ofício, mandei para a CE, não é com a CE, mandei para a prefeitura, não é com a prefeitura. Né? Então, também fui mais a fundo, né? Porque eu sei que teve várias lutas de outros vereadores, né, vereador Luiz? Vereador Luiz, a nossa querida amiga Cilanda também, que Deus a tenha, que também, conversando com o assessor dela, o nosso amigo Altair, ele me passou que também já é uma luta, já tinha sido uma luta dela, quando vereador aqui nessa casa. Já tinham tido outros vereadores também que já pediam iluminação para a praia, né? está muito preocupante, né? Eu te digo que, digo a todos vocês, todos os ouvintes, que várias vezes de segunda, de sexta-feira, foi que eu fui para a praia, que eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça e disse, na segunda-feira eu vou ter que falar, que alguma solução vai ter que ser tomada. A gente, quando está passando, só vê a roupa do pessoal do EBR ali, que é as marcas das calças, mas junto com eles vêm outras pessoas, outros ciclistas, vêm outras pessoas. Eu já tive o caso de estar indo para a praia, vir um carro de lá, colocar o farol no carro e a gente não vê. Quando tem uma, sabe, quase aconteceu um acidente, foi terrível, assim, foi só o tempo de desviar da pessoa, né? Os ciclistas vêm junto ali, o pessoal do BR, no horário das 7 horas da noite, quem passar para lá vai ver toda a situação. 7 horas é um horário que bastante trabalhadores estão soltando, está muito preocupante mesmo. A gente tem que lutar para que juntos para que tenha uma solução, nem que sejam colocadas placas, né? Senão, o vereador Luiz já falou aqui sobre uma situação do, né, que teria como colocar um transformador, né, vereador? Mas se não tem como colocar agora, que coloquem placas, que façam alguma coisa, porque depois não adianta a gente chorar que o leite derramado.
Consegue uma parte, colega?
Claro, com certeza.
Acho importante também, a iluminação pública é um elemento para a segurança, né? A via iluminada, a gente consegue enxergar as pessoas. Um fator positivo é que o pessoal uniformizado tem aquele, sim, refletor, né, nos braços e pernas.
Sim.
Mas eu penso que da ponte até o EBR não é tão oneroso para a prefeitura promover um passeio exclusivo para pedestres, né? Faz uma faixinha, mesmo que de saibro, né? Tira as pessoas dali, tira as pessoas de cima da via, né? Do trecho de Unistar onde os carros passam. É uma medida e sinaliza, né? Ó, obrigatório pedestres transitarem ao lado e tal. Né? Uma das medidas que são importantes. Essa preocupação é muito grande, né? No momento de transição ali que o pessoal solta, e aí tem pessoas que moram no Cucuruto, Pontal, Barra, estão indo. Então, tem muito fluxo de lá para cá e daqui para lá também. Né, Vanessa? Isso aí é muito importante estar se trazendo.
Sim. Infelizmente, assim, né? A gente dizer que se vê uma tragédia anunciada, assim. Tá bem complicado mesmo a situação. Como o vereador disse, é só ali na roupa do pessoal do EBR que a gente vê só a sinalização e não, e é muita gente junto ao mesmo tempo, né, soltando o pessoal. Né, então, eu peço aqui aos colegas que a gente se una e tente alguma solução para aquilo ali. Né, tá, converse com o pessoal para ver, ó, o vereador Link está me passando a situação aqui.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
Tanto lá naquela estrada que vai para a praia até o EBR, como aqui na BR-101. A prefeitura, o poder público, tem que tomar uma providência e fazer uma ciclovia ali, ó, que as pessoas não andem por dentro da pista. Se tu andar por dentro da pista, vai trazer um... Brevemente, graças a Deus, que Deus está nos protegendo.
Sim.
Pode trazer um acidente terrível. Aquele pessoal que larga o trabalho ali na madeireira, já sai cansado. Claro que eles não vão pedalar em cima de terra de areia.
Claro.
Eles vão pegar a BR, mas o poder público tem que fazer. Aquilo ali não vai gastar nada, fazer uma ciclovia, de, vamos supor, lá do CTG até a entrada de São José do Norte. Aquilo é simples, que faça até de saibro, mas que faça pela...
Só para contribuir.
Pois não, vereador.
Até eu falei com a Rose, que trabalha lá na Florestal, e elas disseram que se propõe a colaborar para fazer uma ciclovia.
Então.
Nesse, sabe por quê? Porque os funcionários delas, realmente, elas usam ali também. Isso aí, sabe que é proibido na BR, tá, né? A bicicleta. E se você levar um projeto para eles, certamente eles contribuirão.
Então, eu acho de grande importância, vereadora Vanessa, que a senhora está falando. E nós temos, sim, que se unir para tentar uma reunião com a prefeita que possa fazer alguma coisa. O vereador Link estava me mostrando aqui um projeto de iluminação que é muito bom e não precisa de rede elétrica, que o vereador Lincoln me falou. Então, vereadora Vanessa, a senhora foi muito sábia, foi bem explicado o que a senhora está dizendo, a preocupação com os pedestres e os ciclistas.
É uma preocupação muito grande, então eu agradeço, né, aos vereadores pelo apoio e a gente se una para conseguir ter uma solução finalmente daquela da estrada da praia ali, até mesmo do, né, da BR lá, com grandes, está muito escuro e o pessoal está precisando muito desse nosso grande apoio aí, né? Sobre a limpeza ali no Beco do Matador, no sábado, na sexta-feira eu passei por ali e eu fiquei preocupada porque a estrada está bem, né, tá bem estreita, porque ficou da limpeza das valas, ficou todo o combo, a sujeira ali na beira, né? Então, quando passa um carro, ou passa uma carreta, tá, pedir para o pessoal dar uma olhada lá, retirar aquele... para ficar mais larga a estrada, né? Ia ser o meu pedido. E também aquela ponte, que eu também já fiz um ofício, pedi para dar uma arrumada, que é a ponte que vem lá do JDC, né? Mais uma vez, vim aqui pedir à comunidade. Eles estiveram lá no dia 8 de abril, fazendo uma grande limpeza lá. E, novamente, ontem, na sexta-feira, eu passo por lá, está cheio de lixo novamente lá. Então, é uma situação crítica aquilo lá. A gente não sabe nem... porque as pessoas... Ah, Vanessa, não vai pedir para limpar ali atrás do JDC, né, no beco? Aí eles vão limpo. Coisa de dois... Até no mesmo dia, eu acho. Eu vou ser bem sincera. Que eu não passo por lá todos os dias, mas... Eu acredito que até no mesmo dia que eles vão lá limpo, já estão colocando lixo lá de novo. Está feio aquilo lá. É tudo, jogam tudo. É móveis, é... Então, pedir para o pessoal, né, conscientização, porque é para a nossa saúde, é para nós, né? Eu tinha que falar sobre essa situação também. Hoje, conversava com o diretor da casa, seu Escobar, e falava para ele sobre a situação do terceiro distrito, vereador, o presidente Nedim, né? O porquê que não se deixa uma pessoa, pelo menos uma semana inteira lá, para fazer a limpeza das gramas, né? Tanto na entrada como lá dentro também de Bujuru, que deixasse uma pessoa uma semana por mês, né? Do pessoal da limpeza, que ficasse ela lá toda semana. Vai com o pessoal, né? O pessoal da saúde vai todos os dias, né?
Permite uma parte, vereadora? Sim. Vereadora, foi acertado com a firma que ia ter um funcionário permanente para fazer essas manutenção. Foi que o Fabrício me falou. E a prefeita também tinha me falado.
Sim.
Agora eu não sei porque que esfriou. E eu acho que é de grande importância. Eu acho até que a prefeita deveria criar o cargo de subprefeito em Bujuru de novo.
Sim.
Seria muito bonito e bom para a comunidade. Como tem lá na Solidão, tem a subprefeitura de Mostarda, onde tem um encarregado, quando precisa, as máquinas estão lá. Seria de grande importância para o terceiro distrito, como tinha nos governos passados. Sim. E é uma boa sugestão o terceiro distrito ter lá um subprefeito ou ter alguém como a senhora está falando.
Hoje,
obrigado, vereadora.
O senhor estava falando, e eu não quis interromper, né? E aí eu disse, não, depois eu vou comentar, que a gente estava falando sobre isso também, que é deixar uma pessoa lá, né, para fazer essa limpeza, que bom que já está isso adiantado, né? Que o pessoal reclama bastante, que a gente deixa o terceiro distrito, que não dá bola para o terceiro distrito e tal e tal. Mas a gente está aqui lutando, vereador Nedinho aí, todos a sessão plenária fala em Bujuru, fala aí, né? Então, é de grande importância as pautas que os vereadores trazem aqui sempre, que é a saúde, que é a pesca, que é a educação, né? Nesse momento aí que não foram professores vacinados, que não foram merendeiros, que não foram porteiros, não é um momento de começar as aulas, né? Não é o momento de começarem as aulas enquanto essa classe não for vacinada. Enquanto essa classe não for vacinada, não tem como iniciar. Também, sobre o Luau, o presidente Nedim, o senhor estava falando aí dos jovens, né? Eu recebi no sábado, na madrugada, porque às vezes eu me acordo e vou mexer no celular ali, né? Na madrugada, o pessoal vê que eu estou online e me chama, né? E no sábado de madrugada eu recebi uma mensagem de uma moradora lá do Cucuruto, que estava preocupada com a aglomeração, que o pessoal sai daqui da frente do fórum, vai lá para a praia, sai da praia, vai para ali para o Cucuruto. Então, dizem que, a polícia, a guarda, anda atrás e saem de um lado, vão para o outro, e assim andam, né? Mas, assim, ó, além de tudo isso, a preocupação dela maior é o lixo que deixam lá. O lixo que deixam lá. Ela diz que os moradores se acordam no outro dia de manhã para catar o lixo. Né? Os moradores ali do redor, ali, inclusive ela, se levanta pela manhã para catar o lixo, me pedindo que a prefeitura tomasse uma providência de colocar um container lá. Chegar a esse ponto, né? De colocar um container. De colocar um container. E esse foi o pedido da moradora, né? E até no momento eu falei para ela, né, que ficava triste da situação, que lá é uma paisagem linda, né? Uma vista linda ali, que a gente vai ali de tardezinha, tira umas fotos, toma um chimarrão, um lugar tranquilo, né? E ela muito preocupada com o lixo que estão deixando na noite ali, e pediu para que colocasse um container lá para ajudar o pessoal a colocar. É incrível, né? As pessoas não colocarem numa sacolinha o próprio lixo, se é o próprio lixo, né? Eu mesmo, eu como uma bala, eu coloco na minha bolsa, não me importa se vai colar em algum lugar, num papel, mas eu coloco na minha bolsa. Entendeu? Qualquer papelzinho é colocar na minha bolsa. Eu como um picolé na rua, se eu não achar uma lixeira no caminho, eu coloco dentro da minha bolsa. Então, um dia eu estava na General Osório, eu vi ponto do meu esposo descer do carro, assim, né, porque ali a gente anda mais devagar, né, e uma pessoa jogar uma lata de dentro do carro na General Osório, indo bem devagarzinho na nossa frente. E ele disse, ah, eu vou descer. Eu disse, não, não desce. Né? Mas, assim, ó, sabe, a conscientização das pessoas é terrível, é zero, né? É zero nessa situação do lixo. Eu queria falar sobre a vacinação, que o pessoal fica ansioso, né? A gente fica nervoso com se vai ter vacina, se quando é o de 59. Ali está meu pai e minha mãe ali nervosos, que eles já têm 59 anos, todos os dias eles mandam uma mensagem. Não é hoje, né? Então, e outras pessoas, né? Que a gente, o pessoal do cadastramento, avisar para o pessoal do cadastramento que não se cadastrou e que terminou o cadastro, 60 anos, que mesmo que não se cadastraram, vão tomar vacina. Pode tomar vacina, né? Porque a gente vai ter agora no interior, 60 anos, deve ter pessoas que não se cadastraram, com certeza deve ter. Tem pessoas já ligando para os meus assessores que não se cadastraram, como é que iam fazer. Né? Até mesmo acredito que o pessoal estava meio constrangido, meio com medo, não sei. Agora resolveram que vão tomar, que vai, né, no, que vão passar nas capivaras, na várzea, na Rua do Inhame, Oriente e Barranco, que é a primeira dose de 60. Se não se cadastraram, vão, que vão tomar vacina igual. Né? Hoje, pela manhã, teve na quinta secção da Barra, teve em Bujuru e teve no Estreito. Eram 105 doses em cada posto. Né? Então, eu liguei para o diretor da saúde, ele me passou que, se não fossem dadas essas vacinas, que seria feito outro dia, né? Que é, no caso, que vai acontecer a vacinação do interior, na terça-feira, mas que não teria vindo vacinas novas. Né? Até o momento, o governo não tinha passado outras vacinas. Então, também na quarta-feira, vai ter a segunda dose do pessoal que está com prazo, né, a vencido, e também a vencer até o dia 1º. Agora, há pouco, recebi uma mensagem de uma moça que o pai dela estava teimando, que tipo, é dia 1º, que ele tem que tomar, não é agora. Aí eu disse, não, explica para ele que até o dia 1º, né, o pessoal que está... que a vencer até o dia 1º pode tomar dia 28. E ela disse que não adianta, que insistiu, mas que está tentando lá ver se ele vai tomar vacina. Mas, com certeza, eles estão felizes aí, que já a maioria das pessoas com a segunda dose. Aí, então, agora é esperar, né, que venham vacinas novas para o pessoal de menos idade aí tomar, até de alguns grupos de risco, comorbidades ou... até outros grupos menores aí, que é a nossa esperança aí, que venham mais vacinas, que o governo repasse mais vacina para o pessoal ficar mais tranquilo.
Permite uma parte, senhora vereadora?
Claro.
Terminando seu tempo aí rapidinho. Claro. Só para dar uma boa notícia. A extensão de água para o Bolo Doce já é uma realidade. Já foi feita a extensão para várias ruas lá no Bolo Doce. Aí a gente fala com alegria. Até com máscara dá para ver que a gente está sorrindo. Né?
É, Bolo Doce lá, o pessoal da Lagoa Azul lá, bem satisfeito com essa extensão de rede aí. Né? Então, da vacinação era
isso. Para concluir, vereadora.
Então, é agradecer a presidência da casa, para concluir, né? Por tudo que a gente conversa, tipo a situação da assistência social, né? É sobre a ligação a seco, é sobre ambulância em Bujuru, é várias situações aqui conversadas, comentadas na sessão plenária, e a casa e o presidente da casa vai à casa com seu diretor, marca as reuniões, nos convidam a estar juntos, porque juntos somos mais fortes, né, vereador Ronei? Então, é agradecer a presidência da casa por esse grande trabalho de união que a gente está tendo, né? Dar os parabéns e dar uma boa noite a todos e que amanhã a gente esteja todos aí, né? Com a graça de Deus. Uma boa noite.
Quero agradecer aos nobres vereadores, à vereadora Vanessa, ao Carlos Magno, ao Leandro, ao diretor da casa, e convoquemos os senhores vereadores para a próxima sessão, terça-feira, dia 27, às 17h30, e transmitido às 8h30 para a nossa comunidade. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Até amanhã. Deu. Mais um dia de vitória. Que Deus nos deu saúde.